implementação ou supervisão direta, partilha de experiências, etc. Mas julgo que sim, que é uma matéria onde os bancos centrais e o Banco de Portugal, na altura, tinha bastante a evoluir.
Portanto, só para concluir, estaria de acordo se eu dissesse que, sem este exagerado secretismo, como lhe chamou, e com a melhor comunicação interna entre departamentos e dentro dos próprios departamentos, alguns dos problemas que estamos aqui a discutir hoje podiam ter sido detectados e resolvidos mais cedo?
Não, quer dizer, não posso concluir isso. Porque, quer dizer, as coisas acontecem... Não, agora, que isso podia ter contribuído para... Não tenho dúvida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Sr. Deputado Eduardo Barroso de Melo, por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bom dia, Dr. Vasco Pereira. Eu chego aqui a esta parte da inquirição, já numa parte um bocadinho final, e portanto já há um conjunto de perguntas que lhe foram colocadas, que eu lhe queria colocar. Mas, de facto, eu acho que seria negativo para esta Comissão de Inquérito que nós terminássemos esta inquirição sem perceber exatamente o procedimento do Banco de Portugal relativamente a esta questão. Porque o doutor tentou explicar-nos que houve uma nota interna que não foi transmitida ao Conselho de Administração, apesar do Vice-Governador do Banco de Portugal aqui em Comissão de Inquérito ter dito que assumia a responsabilidade por isso e que tinha conhecimento disso, e nós ficamos sem perceber a sua alteração de justificações para o procedimento do envio das notas internas. Porque inicialmente disse-nos que só eram comunicados, no âmbito da delegação de competências, só eram comunicadas as notas ao Conselho de Administração quando elas tinham informação nova ou careciam de deliberação, de uma tomada de decisão. No entanto, já que há pouco o Sr. Deputado Duarte Alves expôs casos em que isso não aconteceu. Eu gostava de perceber qual era o objetivo de, num caso concreto como este, em que havia uma tomada de decisão que tinha sido até validada pela hierarquia subsequente, de não ser transmitida essa informação ao Conselho de Administração, mais ainda quando estávamos a tratar de um assunto, há bocado o doutor disse, e eu percebo perfeitamente, que tinha 180 pessoas para 400 entidades que supervisionava. Mas eu estou em crer que destas 400 entidades, se calhar nenhuma delas tinha o peso que tinha o BES. E, portanto, eu queria perceber qual era o critério que presidia a esse envio de informação ao Conselho de Administração, ou se não havia critério absolutamente nenhum, e se isso era uma faculdade que ficava à sua discrição, e, portanto, podia discricionariamente decidir o que é que era informado ou não.
A questão das 400 instituições é uma questão relevante, de facto. E é relevante e obriga a um esforço de gestão, digamos assim, dos recursos importante. Porque as 400 instituições, quer pelas suas naturezas, quer pela sua dimensão, quer pela sua situação em cada momento, obviamente não exigem o mesmo grau de atenção. Isso procurou-se, no âmbito da reestruturação do departamento, evoluir um bocado nessa matéria, tentando arranjar indicadores sobre qual era a atenção que cada instituição, dessas 400, que agora não são 400, acho que são menos, mas qual era a atenção que cada uma dessas instituições merecia em função da sua dimensão, do seu risco sistémico e da sua situação em cada momento. E julgo que se avançou bastante nisso e, portanto, chegou-se, digamos, a critérios de alocação de recursos em função do risco avaliado, quantificado de cada instituição. Mas relativamente à relação com o Conselho de Administração, as questões punham-se um bocadinho da mesma forma, isto é, eram levadas à administração as questões que, na perspectiva do diretor e de acordo com esses critérios minimamente objetivos, mereciam isso. Questões para conhecimento. As determinações, essas tinham de ser feitas por delegação de competências, tinham de ser feitas pela administração. Mas, tal como em muitas outras áreas, não havia uma exaustiva elencagem de quais eram as notas ou os assuntos que eram para a administração. Como havia um contacto permanente do diretor com a administração, os assuntos iam sendo discutidos e eram levados à administração bastante em função da avaliação do risco e da importância que eles tinham para serem conhecidos pela administração ou para serem decididos pela administração.
Então devo concluir que entendia que neste caso em concreto o risco não era suficiente para merecer essa comunicação.
Vamos lá ver, eu relativamente a essa comunicação já há bocado procurei, sabe? Mas essa comunicação não tinha nenhuma proposta de determinação, tanto quanto eu sei. Não tinha.
Pronto, então eu vou tentar fazer aqui uma pequena cronologia, porque acho que é importante esclarecermos esta questão. Porque isto diz muito sobre a capacidade ou não de intervenção do Banco de Portugal no caso do BES. Há bocado o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo disse que o Banco de Portugal tinha conhecimento desde 2011, mas na verdade até tinha conhecimento há mais tempo destes problemas. E, portanto, só recorrendo, eu confesso, eu não sou da área, não percebo nada sobre bancos nem de supervisão. E, portanto, eu confio nos técnicos do Banco de Portugal, que têm boa conta. E, portanto, aquilo que nós podemos ver do relatório Costa Pinto e daquilo que foi sendo produzido, informação do Banco de Portugal, conseguimos perceber algumas coisas. Em 3 de julho de 2009, o Banco de Portugal produziu uma nota referente aos indicadores consolidados da Espírito Santo Resources, que era uma holding do Grupo GES, que não era pertencente ao Grupo Financeiro, e já na altura se faz uma análise da subida do patamar de supervisão em base consolidada da vertente financeira do GES. Em 2019, a 28 de setembro, o Banco de Portugal, em 2009, portanto, o Banco de Portugal dirige uma carta ao Conselho de Administração do BES, onde é solicitado um conjunto de informação que permita a correta avaliação dos impactos da alteração do perímetro da consolidação do grupo. Ou seja, desde 2009, pelo menos, que o Banco de Portugal já estava a perceber, em parte, que havia risco de exposição ao ramo não financeiro e começa a tentar fazer uma avaliação do perímetro para eventualmente estudar a supervisão consolidada. O Conselho de Administração do BES responde a 5 de abril de 2010 e logo a seguir o Banco de Portugal, a 19 de abril, portanto pouco tempo depois, produz uma nota em que analisa a resposta do BES sobre essa subida do patamar de supervisão. Aí conclui-se, e esta é uma conclusão relevante, que desconhecendo-se os detentores de parte do capital do Espírito Santo Financial Group, não se pode concluir que a ESI não controle a Espírito Santo Financial Group. Que é um dos problemas que nós temos tido aqui, já foi discutido há bocado até a Sra. Deputada Mariana Mortágua falou aí bem, os problemas de falta de transparência, exatamente por haver desconhecimento de quem é que tinha o capital. A 15 de fevereiro de 2011, a Espírito Santo Financial Group propõe enviar declarações assinadas pelo Conselho de Administração, atestando a não detenção de capital da Espírito Santo Financial Group por entidades do GES, ou seja, a solução da parte do grupo Espírito Santo é, em vez de promover transparência, é atestar sobre compromisso de honra que afinal não tinham a parte do capital. O que, atendendo àquilo que o Banco de Portugal já sabia desde 2009, me parece insuficiente e pareceu também insuficiente aos técnicos do Banco de Portugal, porque na nota de 25 de fevereiro de 2003, aliás, em 23 de fevereiro de 2011, há uma primeira nota, nessa propõe-se a resposta à Espírito Santo Financial Group e faz-se o pedido das declarações do Conselho de Administração da Espírito Santo Financial Group e do BES sobre esta questão de quem é que tinha o capital, e a 25 de Fevereiro, outra nota interna que diz que a subida de patamar de consolidação para a ESI ou para a Espírito Santo International ou para a ESC, para a Espírito Santo Control, que poderia ter impactos negativos nos rácios de capital e que sugere que se avance no sentido de trazer a Espírito Santo Financial Group a Portugal. Eu creio aqui que é daqui que vem a sua confusão há pouco, quando dizia que não havia possibilidade de fazer isto. Mas aquilo que se propõe logo a seguir é que não se traga a Espírito Santo Financial Group, mas sim a empresa-mãe, a ESI. Aliás, é isso que se conclui na nota de 15 de novembro de 2011 e onde se propõe que seja dado seguimento à nota de 23 de fevereiro de 2011. E é aqui que eu não consigo perceber. É quando diz que não há uma deliberação. Há uma deliberação que foi validada exatamente para a hierarquia subsequente a dizer que era importante que se trouxesse a ESI, a sede, para Portugal. Ou seja, o Banco de Portugal, nessa altura, percebia que não havia possibilidade nenhuma de resolver este problema de supervisão, senão fazendo uma análise, subindo o patamar de supervisão, portanto, consolidando essa supervisão e trazendo a ESI para Portugal. E eu não consigo perceber, no meio disto, se o Dr. Vasco Pereira entende que, perante o risco que estava aqui em causa, se isto não era suficiente, em primeiro lugar, tinha de facto uma deliberação, e portanto, se tinha uma deliberação, devia ir ao Conselho de Administração, e dois, se não havia aqui risco suficiente para comunicar isto ao Conselho de Administração. Portanto, perante isto, eu gostava de perceber como é que se justifica que faça isto. E acrescento outra pergunta. é que eu não consigo perceber como é que, sendo isto despachado mais de 2 anos depois, nos diz que aquilo que tinha que ser feito e que era recomendado, afinal aconteceu, do ponto de vista prático não aconteceu, porque continuamos a ter o mesmo problema, continuamos sem perceber. Aliás, há várias notas aqui dos técnicos do Banco de Portugal que dizem que há aumento crescente da exposição de Grupo ES ao Grupo GES, e, portanto, eu não consigo mesmo perceber a conclusão que o doutor chegou. Se achou que isto era uma situação que não era suficientemente urgente, se este pedido de tomada de decisão sobre a relocalização da ESI não era suficiente, se o Conselho de Administração não tomou conhecimento porque esta questão não era suficientemente importante, eu gostava que nos esclarecesse, porque acho mesmo que ainda não nos esclareceu relativamente a isto.
Foquemos-nos na questão da deslocalização da sede da ESI, ou da Financial Group, para Lisboa. Há uma recomendação, mas o Banco de Portugal, quando faz determinações dessa natureza, fala-se com base em poderes que lhe são dados, porque determinação é uma determinação, é uma ordem, digamos assim, com base em poderes que lhe são dados pela lei. Ora, não havia na lei nada que desse poder ao Banco de Portugal para determinar que a sede passasse para Lisboa. Isso aí não há qualquer dúvida sobre isso. Por mais que eu gostasse que isso acontecesse, por mais que eu achasse que isso era importante para eu poder fazer as minhas funções. Mas o Banco de Portugal não tinha. As determinações começam a ser, ao abrigo do decreto-lei ou não sei o quê, determino. E isso não existia. Portanto, de facto, podia ser desejável. Os técnicos podiam achar que era muito importante. Agora, isso não cabia nos poderes do Banco de Portugal fazê-lo. E, portanto, eu não ia sujeitar à administração uma proposta de uma coisa que o Banco de Portugal não podia fazer.
Então, o que nos está a dizer é que acha que o Banco de Portugal, nesse momento, era impotente para travar aquilo que, no dia, já na nota informativa, dia 20 de dezembro de 2011, se diz que, apesar das diversas recomendações transmitidas nos anos anteriores, os riscos incorridos pelo grupo, o Espírito Santo Financial Group, perante a vertente não financeira do GES, não tinham cessado de aumentar. Portanto, acha que o Banco de Portugal, sem essa possibilidade de fazer a transferência da sede da ESI para Portugal, que não tinha outras formas de controlar este aumento da exposição, não podia, por exemplo, ter procedido ao ring-fencing mais cedo, nem tinha outras alternativas para poder travar este problema de exposição.
E seguiu outros caminhos. O controle dos grandes riscos, a validação das imparidades, tudo isso foi feito. O que não foi feito foi determinar que a sede passasse para Lisboa. Isso não foi, porque o banco não podia fazê-lo.
Eu já aqui manifestou várias vezes que não se recordava de alguns elementos deste processo, que confesso, eu acho estranho, tendo em conta o risco que estava aqui, neste caso em concreto, até pelo peso do BES no sistema financeiro português, mas então explique-nos, não sendo possível esta opção, que outros instrumentos tinha o Banco de Portugal à sua disposição, que foram acionados nesse caso, e eu não quero voltar à discussão que há bocado teve consigo a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que já explicou e bem que não tinham forma de controlar a exposição, porque continuaram, não houve nenhum tipo de aumento de transparência do ponto de vista da contabilidade do grupo, e portanto continuaram sem perceber quem é que tinha o quê, continuaram sem perceber se havia ou não havia aumento de exposição, continuaram a dar cobertura ao aumento de capital como limitação dos grandes riscos, e isso do ponto de vista prático não impediu o problema do BES de se desenvolver. Portanto, essa parte nós já percebemos. Queremos é perceber o que é que tentaram fazer então, de facto, para limitar este aumento de exposição.
Os grandes riscos, a terminação dos grandes riscos, foi o principal instrumento que foi utilizado para controlar o aumento da exposição ao grupo não financeiro. E isso aí já foi discutido aqui, com algum detalhe?
Aquilo que foi discutido aqui com algum detalhe, infelizmente, é que o Banco de Portugal entrou, como já aqui foi dito, aliás, num jogo do gato e do rato, no qual saía sempre a perder. E foi isso que se verificou, aliás, quando percebemos a dimensão do problema do Grupo GES em 2014 e que veio depois a culminar na resolução do banco.
Peço que conclua, senhor.
Vou concluir, sim, senhor. Eu, enfim, Eu tenho muita dificuldade em perceber esta atuação do Banco de Portugal, mas acima de tudo tenho dificuldade em perceber como é que acha que isto foi suficiente. Aliás, no próprio relatório do Dr. Costa Pinto, na parte em que